Então, muito bom dia. Vamos começar esta audição. Gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Sra. Presidente da CRESAP e os seus acompanhantes e recordar também a grelha que foi distribuída oportunamente, mas vou recordá-la. A CRESAP, portanto, através da Sra. Presidente, ou de quem entender, tem 10 minutos iniciais, depois teremos 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois uma intervenção final também de 10 minutos. Está entendida a grelha, penso que não há dúvidas. Passamos então ao início desta audição e dava a palavra à Sra. Presidente da CRESAP.
Muito bem, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados. É sempre para nós, CRESAP, muito importante vir a esta Comissão apresentar. Apresentar o trabalho da Comissão. É ao Parlamento e à Comissão que nós devemos apresentar o nosso trabalho e é isso que temos feito com imenso gosto e, portanto, é com grande satisfação que estamos aqui, porque é a primeira vez nesta legislatura, com estes senhores deputados, que estamos aqui na Assembleia da República. Portanto, manifestar aqui o nosso agrado em estar aqui a apresentar o trabalho da CRESAP. Tenho aqui uma pequena apresentação, partindo do princípio que os senhores deputados já têm o relatório e que o tempo é curto, portanto, selecionámos aqui os aspectos que nos pareceram mais importantes para esta sessão de apresentação. Portanto, gostaria-vos de dizer, de facto, que enfim, a nossa missão, os nossos valores e o que fazemos é assegurar com transparência, isenção e rigor e independência as funções de recrutamento e seleção de candidatos para os cargos de direção superior da administração pública e avaliar o mérito dos gestores públicos. Só aqui mudar isto. A CRESAP é composta, somos uma equipa muito pequena. Algum problema?
É que não está.
Posso continuar?
Temos que arranjar uma outra forma de fazer a apresentação. Não podemos estar aqui o tempo todo. Claro. Sr. Presidente, se quiser continuar mesmo nestas condições, eu não sei se sem o auxiliar, digamos...
Não, o Sr. Presidente tem o auxiliar,
eu tenho.
Pronto, mas penso que o...
Sim.
Doutor, então, se não se importar, faça favor.
Muito bem. Então, continuando.
A
tecnologia às vezes nos
ajuda.
Posso continuar? Muito bem.
Muito bem, agora só preciso passar para a apresentação, está aqui? Ok, já que estamos. Muito bem. Então, voltando à composição da CRESAP, portanto, a CRESAP é composta por o Presidente e os três vogais, a Comissão Permanente, que são, enfim, os três elementos que estão aqui comigo e que, portanto, somos, no fundo, a Comissão, o Presidente e os vogais. Temos um apoio técnico muito reduzido de 4 pessoas, um técnico superior, 2 administrativos e um motorista, é uma comissão mínima. E depois temos, de facto, os vogais não permanentes e os peritos que são designados pelos respectivos ministros, em despacho conjunto entre a ministra, neste momento, da Modernização do Estado e da Administração Pública e o ministro da Tutela. Portanto, temos 17 vogais permanentes e efetivos e depois os respectivos suplentes. Portanto, esta é a composição desta comissão e somos nós que levamos, enfim, a cargo todo o trabalho de, por um lado, de fazer os procedimentos concursais e também os parceiros, embora neste caso só a Comissão Permanente. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos os procedimentos concursais para os cargos de dirigente superior, que está aberto a todos os cidadãos nacionais que tenham licenciatura há 10 ou 8 anos, consoante se trate de concursos para cargos de primeiro ou de segundo grau, e que depois o resultado é uma shortlist ou uma proposta de designação com 3 membros que enviamos ao membro do Governo. Damos também parecer relativo ao perfil das personalidades indigitadas para o cargo de gestor público. E neste caso, vem um único nome, uma pessoa, uma personalidade indigitada, e são a Comissão Permanente, portanto, o Presidente e os três vogais que elaboram este parecer. Para fazer a análise do perfil, a análise dos nossos candidatos, nós, no fundo, recorremos a 4 instrumentos, o currículo, em formato Europass, um questionário de avaliação das competências que é preenchido pelos candidatos, portanto, um questionário de autoavaliação relativamente às 12 competências de gestão que estão no Estatuto Pessoal Dirigente e que a CRESAP avalia. E depois, para todos os candidatos que são entrevistados, quer sejam nos concursos, quer nos parceiros, um questionário de análise do perfil pessoal, portanto, um questionário mais comportamental, e depois uma entrevista individual. Portanto, são estes os instrumentos que nós, neste momento, temos ao nosso dispor para fazer a avaliação dos dos candidatos para um determinado cargo, com um determinado perfil. As competências de gestão que nós avaliamos são aquelas que estão na lei, portanto, começamos por verificar qual é a formação académica e a experiência, qual é a capacidade de liderança, de colaborar e de motivar os outros, a visão, se são pessoas inovadoras, ativas e também se têm sensibilidade social. Portanto, no fundo, a avaliação das 12 competências de gestão. Avaliamos seguidamente as competências comportamentais e que nós, e isto já foi esta comissão, definimos que as competências comportamentais que nós iríamos avaliar é a determinação em empatia, a capacidade para antecipar consequências, a capacidade para lidar com a ambiguidade e a adaptabilidade. Portanto, esta é, enfim, as competências que nós avaliamos. Nos procedimentos concursais, os procedimentos concursais são constituídos por um júri. O júri é composto por o presidente da CRESAP, um vogal permanente da CRESAP, um vogal não permanente representante do Ministério e o perito também do Ministério. Portanto, o júri dos concursos tem duas pessoas da CRESAP e duas pessoas do Ministério. Este é, eu penso que vão ter o fluxo, a metodologia, as etapas do processo dos concursos. O concurso inicia-se com o pedido do membro do governo, portanto, é quando se inicia, quando chega à CRESAP, o pedido. Depois é constituído o júri e o júri vai elaborar o perfil do cargo com base em duas coisas, com base em três coisas, na legislação que existe sobre o cargo em si, na carta de missão que nos é enviada pelo membro do governo e nas características do cargo que o membro do governo entende que são importantes. O júri avalia, constrói o perfil, muitas vezes propõe alterações àquilo que nos é enviado e é enviado para o membro do governo para homologação. O membro do governo tem 20 dias para homologar. Depois vai para a publicação do Diário da República, também o tempo varia aqui, se não avaliar, se o membro do governo não avaliar nos 20 dias, há uma aceitação tácita. Depois a publicação em Diário da República varia muito, até há pouco tempo tinha sido um prazo muito dilatado, chegámos a ter mais de um mês de espera de publicação. Neste momento, de facto, conseguimos com a Secretaria-Geral da PCM um tempo muito razoável, numa semana praticamente conseguimos ter as publicações feitas. Seguidamente, os candidatos têm 10 dias para se candidatar, há a avaliação dos candidatos. Esta avaliação tem um tempo variável e depende muito das disponibilidades, muitas vezes, dos vogais não permanentes e dos peritos. No ano 2020, que é aquilo que nós estamos aqui a avaliar, foi um ano muito difícil em que os vogais, a maior parte deles dirigentes superiores da administração pública, tiveram muitas atividades adicionais, além do seu trabalho, e, portanto, tivemos prazos muito, muito dilatados nesta avaliação. Depois é feita a entrevista, são selecionados os candidatos que vão à entrevista e depois é feita a entrevista. Se nós, no final da entrevista, encontrarmos os três candidatos com mérito para constituir a shortlist, é enviado ao membro do governo que tem 45 dias para designar o candidato. Não havendo, não se encontrando os três nomes, três candidatos com mérito para exercer a função para que está o concurso aberto, nós repetimos o aviso tentando conseguir mais candidatos. E depois, portanto, repete-se o processo. Nos pareceres, é só a comissão que intervém, portanto, é definido um relator e um contraditor entre os vogais permanentes da CRESAP e depois da avaliação do currículo e da entrevista há um parecer aprovado pela Comissão Técnica Permanente. Portanto, muito resumidamente, é esta a atividade que nós desenvolvemos e a forma como a desenvolvemos. Entrando na avaliação do que foi o ano 2020. Relativamente aos procedimentos concursais, nós desenvolvemos 118 procedimentos concursais, dos quais 59 foram novas solicitações, 42 transitaram do ano anterior, porque há aqui sempre concursos que transitam de um ano para o outro, e 20 corresponderam a repetições. Eu coloquei aqui só os dados de 2021 para verificar que, de facto, este ano nós já temos até maio, até o final de maio, quase tantas solicitações como tivemos o ano passado dos membros do governo a pedir concursos. Portanto, a situação no final de 2000, dos 118 concursos, no final de 2020, nós tínhamos 56 concursos concluídos e os outros todos nas fases de avaliação. Eu vou avançar um bocadinho mais rapidamente, porque o tempo não é muito grande. E fazendo uma avaliação dos primeiros concursais e dos candidatos em 2020, portanto, nós, como referi, concluímos 56 procedimentos, 38 tiveram shortlist, 5 não tiveram shortlist e houve aqui alguns que foram repetidos. Para nós, um procedimento, cada vez que há um aviso, é considerado um procedimento concursal, uma vez que fazemos as etapas todas. Candidatos avaliados, entrevistados e depois os que foram designados até ao final do ano. Portanto, isto é os dados relativos até 31 de dezembro de 2020. Eu aqui havia várias considerações que gostaria de fazer. Uma que é importante e que eu acho que é significativa é que nós estamos a ter menos candidatos. O número médio de candidatos por concurso tem vindo a diminuir. É um dos aspectos que eu gostaria de salientar. Também dizer que destes 56 concursos, 75% são para 25% foram para dirigentes de primeiro grau e 75% para dirigentes de segundo grau.
Doutora, vamos ter que abreviar aqui nesta parte, depois naturalmente compensará na parte final. Vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares e começaria naturalmente pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente, demais membros permanentes da CRESAP. Queria, em primeiro lugar, agradecer a apresentação e o relatório de atividades. Nós, de facto, como o próprio relatório de atividades de 2020 estabelece, não tivemos a oportunidade em 2020 de fazer aqui a apresentação formal, dado o momento que vivemos, penso eu, mas é com enorme gosto que o podemos fazer agora relativamente a 2020. A Sra. Presidente e a CRESAP têm vindo já por via de outros requerimentos de outra natureza a esta comissão, apresentar já não só a posição da própria CRESAP, mas também quanto a resultados, mas também quanto a estratégias relativamente à política de recrutamento para os cargos dirigentes na administração pública em Portugal. E nós, no PS, temos feito uma reflexão e uma evolução também acerca do papel da CRESAP, que necessita, de facto, como o próprio relatório indica nas suas conclusões ou notas finais, de ter um reforço com algumas medidas que, por um lado, credibilizem a estratégia de recrutamento, uma vez que é este o modelo, e não estamos aqui para discutir o modelo, o programa de governo é claro relativamente ao aprofundamento deste modelo e, portanto, sendo essa a linha central daquilo que vincula o governo e o grupo parlamentar do PS, eu gostaria de sublinhar que hoje mesmo a Sra. Ministra, numa entrevista a um jornal, vem a aprofundar isso mesmo, que está a ser negociado neste momento uma alteração ao Estatuto do Pessoal Dirigente de 2004, porque, de facto, nós precisamos de ter outras medidas, como a CRESAP muito bem sublinha, relacionadas com a própria conformidade do estatuto do pessoal dirigente ao estatuto da CRESAP, por um lado, para não se criar aqui um desfazamento tal que ponha em causa a questão da linkagem necessária que tem que existir entre aquilo que são cargos a prover e aquilo que é o trabalho da CRESAP, de modo a que o recrutamento seja feito com maior transparência, com maior celeridade, e isso obriga, como é óbvio, a que seja definido um quadro de pessoal estável, com as devidas capacidades e qualidades intelectuais, técnicas e profissionais de pessoal, de um quadro que permita trazer um valor acrescentado que hoje não tem, como a senhora Presidente acabou de demonstrar através da sua apresentação e que é conhecido desta Comissão. Fiquei surpreendido porque, de facto, o Governo tem trabalhado pouco, para aquilo que eu percebo, na mudança dos dirigentes. Porque, verdadeiramente, de 1.316 dirigentes possíveis a concurso, fazer 38 propostas ao Governo num ano, quer dizer que tem havido uma estabilidade e que os mandatos de 5 anos que começaram lá bem atrás têm vindo a ter renovações das comissões sucessivamente, porque, de facto, nós encontramos aqui 20 repetições de aviso e 56 novos concursos em 2020. E, portanto, a minha questão era esta: como é que a CRESAP vê, sobretudo, a proposta de redução do tempo de substituição que hoje está em cima da mesa a ser discutida, e o próprio papel e que medidas, para além daquelas que aqui estão escritas nas notas finais, é que a senhora Presidente vê em nome da CRESAP, que eram necessárias para que nós pudéssemos credibilizar de forma definitiva, de acordo com o princípio da transparência, da imparcialidade, da boa-fé e da justiça, que é aquilo que o Código de Processo Administrativo manda e que a Constituição determina, de uma forma que não houvesse, sendo este o modelo, não houvesse dúvidas para ninguém de que há uma total imparcialidade da parte da CRESAP e não há uma interferência política, nem no passado, nem agora, nem no futuro, relativamente às escolhas de pessoas que vão ser dirigentes em nome de todos os portugueses e que têm que estar precavidas e conscientes de que vão exercer um papel eminentemente técnico de gestão a favor da nossa administração e não a favor deste ou daquele. Obrigado.
Obrigado. Dou a palavra agora ao colega José Cancela Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da CRESAP e demais elementos do Conselho Executivo. Em vez da prestação de contas, para o PSD é incontornável que a Sra. Presidente da CRESAP partilhe com o Parlamento o que pensa, o que sabe, o que pretende fazer, quer quanto ao recurso abusivo e premeditado das nomeações em regime de substituição, quer quanto ao critério da escolha dos candidatos, que, pelos mais recentes exemplos, têm privilegiado de forma escandalosa a condição de militante ou dirigente do Partido Socialista em detrimento do currículo ou da competência técnica para o cargo. Por exemplo, Ana Paula Vitorino, militante e deputada do PS, ex-ministra do Mar, ex-secretária de Estado José Sócrates, mulher de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, vai ser nomeada, com a benção da CRESAP, por outro ministro do PS, Pedro Nuno Santos, para presidir a Autoridade da Mobilidade de Transportes. Porque é esta militante do PS, em concreto, e não um outro dirigente da Administração Pública qualificado para as funções? Tratando-se de uma entidade reguladora, nestas circunstâncias, qual é a garantia de imparcialidade e de independência que têm os regulados? Ou, por exemplo, o caso gravíssimo da nomeação de Vasco Hilário, diretor-geral do Emprego Público, na sequência do qual o Governo até procedeu a uma alteração da lei orgânica para recusar a proposta da CRESAP, ato que mereceu a censura pública de todos pela reiterada ilegalidade do procedimento. Mais grave é, passados 2 anos, voltou a ser nomeada em iguais circunstâncias, agora para diretor-geral dos Recursos de Defesa Nacional. Ou, por exemplo, a incompreensível e escandalosa nomeação de Tiago Preguiça, militante do PS, 33 anos, que depois de assessor político de António Costa, assessor político de Vieira da Silva, foi nomeado diretor-geral da Segurança Social em regime de substituição, sem ter sido submetido a concurso, sem formação profissional ou experiência no cargo ou fora dele. O que lhe vale foi ter exercido como consultor da comunicação. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas ficámos a saber da polivalência dos portadores de cartão militante do PS quando são nomeados em regime de substituição. Definitivamente, o Partido Socialista não se liberta das amarras do tique socrático de controlar e capturar a administração pública e as instituições. Afinal, o Primeiro-Ministro foi o número 2 e é o alter ego de José Sócrates. O recurso às nomeações em regime de substituição são, pois, uma forma enviesada de privilegiar a clientela partidária e o nepotismo. Ora, a criação desta vantagem artificial e premeditada, manipulada pelo poder político, viola ou não a independência e a transparência e a credibilidade da CRESAP e, consequentemente, as próprias decisões de recrutamento. Só este ano, em 165 concursos públicos para cargos de direção superior, 129, 80%, foram ocupados por dirigentes que antes tinham sido nomeados em regime de substituição. E foi a senhora Presidente que ainda na última audição afirmou que 99% dos concursos até o final de 2020 foram em regime de substituição. Este procedimento impróprio, que afinal faz com que a exceção seja uma regra, não condiciona o estatuto e as competências da CRESAP, não colide com a imparcialidade e independência da própria CRESAP. A senhora Presidente, na última audição, disse que não sabia, nem tinha como saber, quais e quantos eram os dirigentes nomeados em regime de substituição. Lamentou que a CRESAP não tivesse mais tratamento de elementos estatísticos, que tinha muito poucos funcionários. O repetiu, até particularizou o ridículo, 2 administrativos, 1 técnico superior e 1 motorista. Disse ainda que não tinha jurista, andava a pedir juristas, que não tinha orçamento para meios informados, que estava à espera há um ano de portáteis com vídeo integrado. Parece, pois, para o PSD, um imperativo de consciência ou acabar com este perverso sentimento que as instituições públicas são propriedade de quem exerce o poder em determinado momento, ou o Governo, de uma vez por todas, ter a coragem de assumir, por despacho, acabar com a CRESAP. Não acha, Sra. Presidente? Muito obrigado.
Muito obrigado, colega Cancelo Moura. Peço desculpas. Vamos com... Eu pedia... Colega, eu... Colega José Almor... Eu peço desculpa, tenho que guardar isto para outra ocasião. Agora estamos numa audição e vamos ter que... Vamos ter que continuar... Colega, mas eu peço que preservemos as condições para continuar a audição. E não vou deixar que este clima continue, era o que faltava. Vamos ver se nos entendemos. Passo a palavra à colega. Por favor.
Sr. Presidente, eu julgo que o Sr. Presidente tem que pedir aqui ao Sr. Deputado Cancelo Moura que tenha calma, porque nós estamos no Parlamento, não precisamos de nos ofender uns aos outros para fazermos um debate sereno sobre esta matéria. Eu percebo que às vezes há partes que custam ouvir, também há declarações que custam ouvir, mas é preciso termos toda a noção de que estamos perante uma matéria que, independentemente das paixões políticas, necessita que os princípios republicanos estejam presentes a todo o tempo e não só quando são a nosso favor. E, portanto, deixar
obrigado,
aqui esse apelo à serenidade, Sr. Presidente, para...
Eu vou naturalmente dar a possibilidade de resposta ao deputado Cancelo Moura
Presidente,
e espero depois
quero...
que acabemos com isto, de facto.
Sr. Presidente, eu desde já peço desculpa pelo facto de ter usado os termos que utilizei, mas quero dizer ao Sr. Deputado António Gameiro que a única coisa que fiz foi tentar retribuir a forma insistente como foi interrompido durante a minha intervenção. Portanto, também lhe queria pedir que tivessem o cuidado e a urbanidade de respeitar a opinião, mesmo que sendo diferente, e mesmo que custe ouvir, porque é isso que eu faço quando às vezes ouço as barbaridades que outras pessoas dizem. Muito obrigado.
Está esclarecido. Vamos dar a palavra então à colega Diana Ferreira. O colega do Bloco de Esquerda, não há ninguém para fazer a intervenção, faça favor, colega Diana Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Sra. Presidente da CRESAP. Eu tenho uma reunião a iniciar-se às 11 horas, a qual terei que estar presente, tentarei ficar até o máximo possível no fim desta mesma audição, mas, entretanto, também, se tiver que me ausentar, conseguirei, naturalmente, posteriormente, ir buscar os elementos que aqui forem deixados. E há algumas perguntas concretas que gostaria de colocar, considerando o relatório que foi enviado, sem prejuízo de também afirmarmos nesta mesma audição, que penso que é importante, que desde o primeiro momento em que foi criada a CRESAP, ou em que foram criados também os mecanismos e os instrumentos legais para a criação da CRESAP, que o PCP sinalizou que esta não seria a solução de todo para se garantir, muitas vezes foi usada a palavra transparência para a nomeação dos gestores de topo da administração pública, e o PCP afirmou que este não seria de todo o mecanismo que garantiria isso, e como aliás se comprova porque este modelo híbrido não tem sido efetivamente eficaz, continua a ser um concurso por nomeação e a última palavra continua a caber ao governo, seja este governo, sejam outros governos, porque neste momento a última palavra cabe ao governo do PS, como no passado a última palavra na nomeação e na indicação de dirigentes da administração pública coube ao governo do PSD e do CDS, e de futuro, mantendo-se esta lei, caberá ao governo que se seguir. Ou seja, a lei determina que o governo continua a ter a última palavra, e esta é a questão central que o PCP sempre contestou, aliás, afirmando em intervenção que fizemos em plenário, e por isso aqui a repito, porque penso que é importante colocarmos, que uma coisa são as nomeações de confiança política em cargos absolutamente fundamentais, em que vamos dar, por exemplo, um exemplo de uma ARS, em que também foi a sugestão que demos na discussão do próprio diploma. Isso é uma coisa. Coisa diferente é fazer-se em praticamente todos os cargos de topo da administração pública, nomeações que são, elas, nomeações governamentais e partidárias, e volto a repetir, seja deste governo, seja de governos anteriores, nós podemos aqui ir buscar o exemplo do Instituto da Segurança Social no tempo do governo do PSD e do CDS, mas não vamos de todo entrar em exemplos concretos, porque teríamos muitos para colocar agora ou no passado. Por isso, para nós, a questão de fundo é esta, e é uma questão que, efetivamente, na lei, a redação está como está e que permite que continuemos a deparar-nos com um modelo que diz que o governo é o último que nomeia efetivamente um dirigente do topo, perante uma shortlist que é apresentada pela CRESAP, não é essa a questão, mas a última palavra continua a caber efetivamente ao governo. Há, no entanto, algumas questões muito concretas sobre o relatório que nós gostaríamos de colocar, mais para perceber também um ponto de situação. Eu peço desculpa, eu não consegui perceber, nós estamos com problemas vários técnicos na própria audição desse microfone também, mas dos 118 procedimentos concursais referentes e anotados no relatório de 2020, há 20 repetições de avisos de abertura. Eu penso que a Sra. Presidente se referiu a isso, mas importava perceber o porquê dessas repetições. Se é por ausência de candidatos, a Sra. Presidente também referiu que o número médio de candidatos por concurso tem vindo a diminuir. Não sei se há alguma reflexão que a CRESAP tenha feito sobre isso, que possa estar na origem dessa diminuição. E se há alguma preocupação que tenham, também era importante que nós conhecêssemos, mas era importante perceber o porquê destas 20 nomeações. Há 38 procedimentos concursais que estão, ou estavam pelo menos neste relatório no final de 2020, na fase de avaliação dos candidatos. Não sei que evoluções é que houve posteriormente, também era importante perceber o ponto de situação geral, não é de cada um, não vamos indicar cada um dos procedimentos concursais, mas tentar perceber um ponto de situação em relação a este mesmo número, bem como aos 16 que estavam nas fases iniciais de constituição também do júri. Uma pergunta mesmo para finalizar, Sr. Presidente, muito concreta. Em 2020, de acordo com o próprio relatório, há 38 propostas de designação, cada uma com 3 candidatos, num total de 114 candidatos, 70% de homens e 30% de mulheres. Isto está na página 27 do relatório da CRESAP. Do que é possível observar, e fazendo comparação com anos anteriores, é, pelo menos desde 2017, percentualmente o número mais baixo de mulheres que temos também, ou seja, temos este elemento indicativo, que eu acho que também nos deve merecer alguma reflexão do que isto significa, nomeadamente quando estamos naturalmente a falar de cargos de topo na própria administração pública. Mas perceber se há alguma reflexão que tenham, se há algum elemento que possa também, de alguma forma, justificar esta realidade e estes elementos que aqui temos. Muito obrigada.
Obrigado, colega. E vamos terminar. Hoje estamos a começar a semana com muita tolerância. Dá a palavra ao colega João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor, colega. Colega João Coutrinho de Figueiredo, é agora a sua vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Maria Júlia Mortaladeira pela sua presença aqui nesta comissão. A Sra. preside a uma entidade que nós reputamos da maior importância, até porque, como neste próprio relatório que nos fez chegar diz, dois dos grandes princípios que subjazem à sua atividade são os de promover a meritocracia na administração pública e promover as práticas de transparência nessa mesma administração pública ao nível dos recrutamentos e seleções que são feitas. E os casos que já foram aqui citados, vários nos últimos meses, põem em questão se a CRESAP está de facto a fazer esse trabalho e, se não estiver, porque é que não está a fazer. E há vozes também crescentes que se levantam a questionar a própria utilidade da CRESAP e a sua manutenção, e aqui citaria Susana Coroado da Transparência e Integridade ou a professora Patrícia Silva da Universidade de Aveiro, que têm estudos publicados sobre esta matéria e sobretudo incidindo sobre o abuso da figura do regime de substituição e também sobre a inexistência de um efetivo controle do período de nojo de transição de cargos no governo para cargos na administração pública e nomeadamente de cargos nos gabinetes ministeriais e cargos da administração pública, e era essa uma primeira pergunta que eu gostava de colocar, que é, ainda do seu ponto de vista, faz sentido a existência de uma CRESAP quando não consegue evitar casos como os de Tiago Preguiça? Segunda questão, neste relatório de atividades, fica-se a saber que há uma presidente e três vogais permanentes, que podiam ser cinco, mas penso que isso não seria um problema. Há também 17 vogais não permanentes e 43 peritos que funcionam na órbita da CRESAP. Nos concursos percebemos que há duas pessoas ligadas à CRESAP e duas pessoas ligadas ao Ministério. Imagino que a Presidente tenha voto de qualidade, mas não percebi, no caso dos parceiros, como é que eram tomadas as decisões. No caso dos parceiros, quem é que está envolvido nas decisões? E, nomeadamente, no caso recente da nomeação de Beatriz Freitas para a presidência do Banco Português de Fomento, se ela própria, que é representante do Ministério da Economia na CRESAP, teve algum envolvimento e como é que se evita que a pessoa que teve o envolvimento não tivesse, digamos, total ausência de independência relativamente a esta nomeação. Terceira questão, relativamente aos parceiros, ficamos a saber que em 2020, do total de 2015 parceiros emitidos, não houve um único que tivesse a designação de preferencialmente adequado, ou seja, a nota máxima, e houve três que receberam uma classificação de adequado com condicionantes. Eu gostava de saber o que é que aconteceu a estes três adequados com condicionantes, sem dizer nomes, evidentemente, e como é que interpreta o facto de não haver um único candidato com a classificação de preferencialmente adequado. E, finalmente, última questão. Sr. Doutor, aqui queria que fosse o mais cândida possível, porque é o seu próprio, a sua própria dignidade profissional que está em causa. Que limitações é que sente efetivamente, seja a nível do funcionamento da CRESAP, da estrutura humana da CRESAP, porque não foi só certamente a pandemia que levou aos atrasos que assistimos aqui e que estão refletidos no relatório de 2020, e nos recursos técnicos, porque a plataforma informática está para ser reformulada já antes das obras de Santa Engrácia. Portanto, o que necessidades sente para o desempenho cabal das suas funções, por favor? Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Terminamos aqui as intervenções dos grupos parlamentares e, para a intervenção final, dá a palavra à Sra. Presidente da CRESAP. 10 minutos, Sra. Presidente, faça favor.
Bom, vou ter, se me dá licença, tirar, tentar ser sucinta. Eu gostava de começar por afirmar que a CRESAP faz uma avaliação de todos os candidatos que temos e a lista que nós e fazemos uma avaliação com base nas competências que as pessoas têm e não em mais nenhum critério que não sejam as competências técnicas, gestão e comportamentais, e que a lista dos três elementos que nós apresentamos aos membros do governo são, para nós, para a CRESAP, para os júris, pessoas com capacidade para exercer essa função. Portanto, para nós é um ponto de honra, independente das pessoas serem do partido A, B, C ou D, que não nos interessa, não sabemos, desconhecemos, na maior parte dos casos. E, portanto, o que é fundamental é, de facto, a avaliação das competências dos candidatos. E isso é muito, para nós, um ponto de honra. Depois, quem é que é selecionado depende, de facto, do membro do governo e isso ultrapassa completamente a CRESAP. Mas eu gostava de dizer e de afirmar que os júris em que eu tenho presidido, e são praticamente todos, ponto assente que só são incluídos na shortlist a apresentar aos membros do governo candidatos que nós consideramos que têm condições para exercer o lugar a que se candidatam. Isso é claro. E portanto eu gostaria de deixar isso é o fundamental da CRESAP, isto é o mais importante para nós e portanto esta garantia eu gostaria de dizer que é por isso que nós lutamos e é isso que nós fazemos todos os dias quando avaliamos, quando selecionamos, quando entrevistamos. Isso era o mais importante. Claro que temos problemas, temos. A questão das substituições é de facto uma situação que traz algumas vantagens competitivas à pessoa que está em substituição e isso foi afirmado por mim aqui na CRESAP, aqui na Assembleia da República, da primeira vez que aqui vi e que me foi perguntado essa mesma questão. De facto, as pessoas que estão em substituição têm, de facto, vantagens competitivas em relação aos outros. Porquê? Porque têm experiência, têm um conhecimento dos serviços. Muitas vezes há situações em que nós temos tido com pessoas que estão há 2, 3 e mais anos em regime de substituição. Queria só fazer aqui a CRESAP, como viram, tem muito poucas pessoas e de facto, estes 1037 cargos dirigentes superiores da administração pública inclui todos os cargos da administração pública, não aqueles que vão à CRESAP, porque o universo da CRESAP é muito mais pequeno, porque temos que tirar as pessoas de tudo que tem a ver, todos os cargos que têm a ver com as escolas, com o corpo diplomático, com um conjunto grande que está na lei, no Estatuto Pessoal Dirigente e que não vão à CRESAP. De facto, nós já pedimos aqui há algum tempo à ADGAIEP se nos dava essa lista. A ADGAIEP estava naquele momento a fazer, a preparar essa lista, mas de facto nunca tivemos acesso a essa informação. Bom, voltando ao regime ao regime de substituição, que no fundo é um dos problemas hoje em dia para a nossa atividade, porque nós continuamos a selecionar os candidatos com mérito, mas de facto que traz alguns problemas ao sistema que neste momento existe. Um deles é de facto as pessoas terem vantagens competitivas. O outro tem a ver de facto com a diminuição do número de candidatos e dos bons candidatos que podem concorrer e que face, enfim, à situação que foi criada de haver muitas pessoas em substituição que depois são nomeadas, as pessoas deixam de se candidatar. Portanto, não é só o número que, enfim, varia e tem diminuído de cerca de 17 o número médio de candidatos em 2017 para 9 em 2020. Mas mais importante para mim, que sou uma mulher da administração pública, é os bons candidatos à administração pública que não concorrem. Isso o que se torna é uma administração mais pobre. Não quer dizer que as três pessoas que estão na lista não tenham capacidade para e mérito para exercer o cargo. Têm. E isso é a verdade. Agora, a questão é que nós podemos perguntar, mas na administração pública não há melhores candidatos do que aqueles? Eu acho que há. Eu sou uma pessoa da administração pública, acho que há. Agora, as pessoas não concorrem. Portanto, o problema foi criado e, portanto, há que quebrar este ciclo. E uma das maneiras, de facto, de quebrar este ciclo é alterar, como está a ser feito, penso eu, o decreto-lei, do Estatuto Pessoal Dirigente e alterar o sistema do regime de substituição. Nós propusemos logo desde o princípio que, já está nos relatórios de atividades, penso que 2018, que assim que uma pessoa é nomeada em substituição, a própria CRESAP, se o membro do governo não avança com o pedido, ser a CRESAP a ter a iniciativa. Mas há outras medidas que se podem e que se devem discutir e avaliar e analisar, porque de facto eu acho que a CRESAP, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado Trino Figueiredo, eu acho que é importante que a CRESAP ou outra entidade avalie os dirigentes da administração pública. Eu acho que é muito importante que se continue a avaliar o mérito, seja através dos concursos, seja através dos parceiros. E, portanto, é importante, e de tudo o que nós vemos, quer no que nós andámos a pesquisar relativamente ao CDE, relativamente aos estudos que são feitos por inclusivamente universidades a nível internacional, é fundamental a análise do mérito dos dirigentes da função pública. E, portanto, a CRESAP, outra organização, outra instituição, é fundamental que existe. Que existe, que seja independente, que tenha meios, e isso são os aspectos mais importantes. Portanto, tentando responder às várias perguntas, de facto, as limitações que neste momento eu tive e que a CRESAP tem a ver, de facto, com a falta de pessoal, a falta de orçamento, que nos tem impedido não só de contratar pessoas, mas isso é porque, quando foi criada a própria CRESAP, não foi previsto um quadro de pessoal. Portanto, não foi previsto que houvesse pessoas especializadas, um jurista, um dirigente intermédio, por exemplo, que faça a ligação da CRESAP com a Secretaria-Geral, neste caso da PCM ou do Ministério das Finanças, que nos dá apoio. Portanto, tem que ser o Presidente ou um dos vogais a fazer todo o trabalho administrativo de ligação. Portanto, há de facto necessidade de reforçar a CRESAP, ou seja, que o organismo vier, se for outro. Mas eu acho que a CRESAP, porque a CRESAP tem condições de continuar, mas tem que ser reforçado em termos de orçamento e em termos de pessoas. E isso foi, para nós, as maiores limitações. Tentando agora responder a algumas questões mais pontuais. Gostaria também de dizer que em casos concretos, quando é que nós fazemos repetições de avisos? Nós repetimos os avisos quando não encontramos três pessoas ou, em algumas situações, isto também está previsto na lei, quando há menos de três candidatos. Se nós tivermos só dois candidatos, temos que repetir o aviso. Essa situação aconteceu uma ou duas vezes, essencialmente para organismos muito específicos em que, de facto, temos muito poucos candidatos a concorrer. E, portanto, aí tem as repetições têm a ver com isso. Relativamente à questão que foi colocada relativamente ao género, de facto, este ano, no caso dos concursos, houve, quer em termos de candidatos, quer em termos depois de proposta de designação, menos mulheres do que nos anos anteriores. Eu não encontro explicação para isto, não vejo neste momento, talvez outra entidade, se pudesse, qualquer universidade, pudesse analisar esta situação, neste caso, não é que a CRESAP não tem condições de fazer essa avaliação. Há muitas, relativamente aos pareceres. Os parceiros, nós nos parceiros avaliamos as capacidades técnicas das pessoas para exercer aquele lugar. Relativamente, enfim, a casos como foi aqui referido da engenheira Ana Paula Vitorino, o que nós avaliamos não é a sua vida política, é a sua capacidade técnica, enquanto técnica de gerir aquela entidade reguladora. E é essa sempre a nossa posição. Quem é que faz a avaliação? A avaliação é feita só pelos membros da CRESAP, portanto há um relator e um contraditor. São utilizados os quatro instrumentos que a CRESAP utiliza. E os parceiros são não vinculativos, o que quer dizer que a CRESAP, os parceiros são sempre não vinculativos e, portanto, o Governo depois decide se nomeia ou não nomeia. Não há, na avaliação dos parceiros, nós não temos os preferencialmente adequados. Nós só temos se é adequado, se tem condicionantes ou restrições ou não adequados. Portanto, é diferente da escala utilizada nos concursos em que temos o preferencialmente adequado, que são aqueles que ficam na shortlist.
Doutora, vamos ter que ficar por aqui. Nós já ultrapassámos o tempo.
Muito bem.
E eu agradeço.
Gostaria só de referir que...
Por favor.
Noutras audições, de facto, a CRESAP teve mais tempo. Eu percebo as limitações temporais que todos temos. Teve nos anos anteriores, antes desta legislatura, havia, o formato era completamente diferente e, portanto, talvez também por esse historial do passado, este modelo para nós é um bocadinho mais complexo, mas é o que é. Portanto, senhores deputados, de qualquer maneira, estou sempre à disposição.
Muito obrigado. Naturalmente que a grelha foi conhecida com antecedência. Os participantes é que têm que se adequar à grelha que é
muito
fornecida.
Bem, com certeza, Sr. Presidente.
E, portanto, nós enviámo-la com tempo. Mas eu queria agradecer a presença da Sra. Presidente, dos seus acompanhantes, e desejar-lhes, naturalmente, as maiores felicidades para o trabalho que fazem, que na nossa perspectiva é extremamente complexo e importante que sejam dados os meios, então, para que o trabalho resulte o mais eficaz possível. Temos todos a ganhar. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós faríamos aqui um pequeno intervalo para retomarmos a nossa reunião normal, apenas o tempo necessário para, digamos, substituir.